Olá, tá começando o 162º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem também. Que bom de poder falar assim, será que essa semana tem beta público? Não. Saiu, né? Pra quem tava ligado, viu, não sei quem instalou ou não. Eu sei que você diz o seguinte, né? Gente, saiu. Não instalem. É isso mesmo?
É, para a maioria das pessoas, o melhor é sempre esperar mais um pouquinho, ou talvez nem instalar beta, né? Porque o que a gente vê com o passar dos anos é que, mesmo quem não entende nada do que é um beta, vê as pessoas falando na internet, nossa, que legal, que bonitinho, mudou, quero instalar. Daí instala o beta e descobre que tem alguma coisa que não tá funcionando e fica frustrado, vai reclamar no Threads. Então eu já vi muita gente falando, ah, instalei e o aplicativo do banco não tá funcionando, instalei e tal coisa parou de funcionar. Falo, pois é, né, é um beta, é uma versão que não tá pronta. Então eu até falo na matéria que está estável, está surpreendentemente estável, eu tô rodando em vários aparelhos aqui já. No iPhone 16 está bem tranquilo em questão de performance, mas eu ainda sinto que de vez em quando ele dá uma esquentadinha, de vez em quando a bateria ainda não está lá, essas coisas, embora melhorou muito desde o primeiro beta, que o celular não ficava longe da tomada, agora fica, mas ainda assim não está perfeito. Então, o resumo assim da matéria é isso, o beta está legal, está bacana, tem coisas novas, ele está estável, mas também não está perfeito. Então, se você precisa do seu iPhone para trabalhar, se você nunca usou um beta, é melhor esperar um pouquinho antes de arriscar.
Espera pelo menos mais uma versão do beta público para sair, que deve ser na semana que vem, deve ser um schedule de... Quer dizer, esse ano tá tudo doido, né? A Apple lança um negócio do ar. Aí, semana passada, ela lançou o beta público junto com uma versão revisada do iOS para, acho que, alguns iPhones, uma coisa assim. Então tá bem fragmentado nesse ano, né?
Historicamente, até abri aqui de novo para conferir, geralmente o Beta 5 já entra naquele ciclo semanal. Só que como a Apple também tem iOS 18.6 para lançar, que eu também achei que ia sair já na semana passada, enfim, tá bem confuso mesmo. Pode ser que demore mais, pode ser que saia essa semana, mas... mais pro fim da semana, vamos ver, mas geralmente ali, a partir do beta 5, ela costuma lançar os betas semanais, que agora também já é reta final para setembro, né? Falta pouco, então eles têm que correr agora para ajustar tudo até o lançamento oficial.
Para mim, o desempenho no iPhone até que tá ok, mas é uma coisa que eu tenho percebido, que por meu iPhone ser mais velho, eu acho que tá mais sob controle do que os iPhones mais novos. O 13 Pro Max, né? Então, eu vejo o pessoal que tem iPhones novos reclamando, ah, tive que reiniciar, ah, não sei o que lá, não funciona. Para mim, tá ok. Eu só lembro que tem o beta por causa do Liquid Glass. De resto, tá beleza, os aplicativos, na minha experiência, etc, etc, estão funcionando, tá tudo beleza. Já no Mac, eu até comentei no ADT, se eu pudesse voltar no tempo, eu não instalava. Porque o do Mac, ele tá bem chatinho. O principal problema que eu encontro no Mac é o Spotlight. Ele, depois de um tempo, para de achar arquivos. Eu consigo achar programas, mas mesmo assim, eu digito, por exemplo, eu quero abrir o Mail. Como é de espaço, Mail. O primeiro resultado que ele carrega é o dicionário. Aí eu ponho o Mail, pá, aí ele... Mail é um método de comunicação. Eu falo, isso tá chatinho. Numbers também. Eu tenho algumas planilhas que eu abro com frequência. Eu tento abrir, coloco o nome da planilha, depois de um tempo ela para de aparecer. Aí eu tenho que botar Numbers, aí no Numbers, arquivo recente, feito os maias, né? Então isso tá meio chato mesmo. Um problema que eu vim encontrando que tá melhor é aquilo de alternar entre os spaces, ele não fazer. Você, né, usar os quatro dedos no trackpad e ir pro lado, tentar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, aí ele ia. Isso tava chato. Melhorou um pouquinho nesse último beta. Não resolveu, mas tá melhor. Mas isso do Spotlight não encontrar os arquivos tá atrasa no dia a dia. A gente tem um fluxo muito bem, você nem pensa a respeito disso, né? É um fluxo bem definido, assim. Então é a única coisa. De resto, tá beleza. No Mac nem tem tanta novidade assim, né? Se for parar pra pensar, o Spotlight é o principal e ele que tá bugado, né? Então, de resto, também. Eu tinha colocado a estética de Liquid Glass nele inteiro, nos ícones transparentes, ficava muito triste. Eu tirei, deixei, voltei a usar as cores, dá uma alegriazinha no sistema, né? Que é 100% oposto de como eu sempre fiz, mas que eu posso fazer. Hoje em dia é assim que eu sinto quando eu uso os sistemas, né? Então tá aí. Claro que as experiências de vocês, agora que todo mundo tem a possibilidade, pelo menos, de colocar o beta, quem tiver colocado, manda bala. Alguns lembretes importantes, tá? Apple Watch, se você puser o beta, não tem o que fazer. Se você quiser voltar para o sistema atual, ou já não sei que número que é, 11, não dá. Você tem que ou levar na Apple, ou esperar até setembro. Se você atualizar para o beta o iOS, né, que você precisa para atualizar o watchOS, você vai voltar, porque voltar o iOS, por exemplo, para a versão atual, estável, você não vai conseguir usar o seu relógio até sair o sistema, porque um depende do outro. Então, para Apple Watch, pensem 30 vezes antes de fazer, se vocês conseguem ficar sem, todo mundo consegue, tudo bem, né? Mas consegue ficar sem um relógio aí até setembro, provavelmente. Né? macOS também. Se quiser voltar, você tem que formatar o seu Mac. Aí tem que ver se você tem backup, se não tem. É um rolê, né? Então, vale bem pensar se vocês estão dispostos a passar por esse perrengue. Quem estiver com ele rodando, contem pra gente as impressões, se vocês concordam, discordam, né? Voltaram algumas coisas nos betas, nesse beta da semana passada, né? O Liquid Glass está um pouco mais líquido, um pouco mais glass. Não muito, mas um pouquinho. E acho que o que chamou mais atenção que a Apple voltou nessa versão do sistema foram os resumos de notificações para aplicativos de notícias da Apple Intelligence. Né? Ela até avisa, ó, gente, o nosso resumo pode mudar o sentido da notícia. Combinado? Verifiquem. Combinado? E é engraçado que a hora que você vai ativar, o alerta fica vermelho para você garantir que você viu, para você confirmar. Isso eu achei divertido, mais do que qualquer outra coisa.
É até estranho, porque primeiro que eu já nem lembrava mais que... Eu tinha esquecido totalmente que a Apple tinha desligado o resumo para aplicativos de notícia. Porque quando você instala o Beta 4, ele já aparece logo no setup. Né, resumo de notificações. Eu falei, mas já não tinha, né? Que mudou aqui? Aí que eu fui ver a categoria notícias, que eu cliquei, ficou vermelho. E isso deve ser coisa do beta, mas tá uma tela tão feia que eu demorei pra entender o que tava acontecendo ali, né? E é bem isso, o vermelho parece que... toma cuidado, se liga, né? Mas fala ali realmente que o resumo pode mudar o sentido da manchete pra você verificar quando você seleciona. Aí ele pergunta se você quer mesmo ligar o resumo para aplicativo de notícias. Tipo, ó, você tem certeza? Você quer isso mesmo? Não, beleza, né? É por sua conta e risco. Mas eu acho que eles vão mudar esse layout até a versão final, porque, não sei, eu pelo menos achei esquisito. Acho que tem um jeito mais bonitinho de, primeiro, de perguntar e depois também de avisar que o negócio pode não ser tão preciso. Acho que do jeito que tá, ficou até meio assustador, muito não Apple, não sei. Eu estranhei, assim, ao ver essa tela no beta quando eu instalei aqui. E sobre o vidro, o Liquid Glass, eu fiquei até surpreso, porque quando chegou o beta 3, que a Apple deu aquela reduzida na quantidade de vidro, né, do efeito de vidro, eu pensei que ia ficar daquele jeito, porque, né, por mais que o pessoal tenha ficado chateado que perdeu o vidro bacanudo, tava mais legível. Eu achei que eles não iriam voltar atrás, mas eles deram um passinho para trás, né? Eles tentaram achar ali um meio termo entre o que tinha nos primeiros betas e o que eles fizeram no beta 3. Tá, eu acho bonito, mas ao mesmo tempo é o que eu até postei no Threads. Tem situações em que a legibilidade não existe, né? Principalmente, eu acho que a culpa, até conversei sobre isso com algumas pessoas, a culpa me parece dessa Accent Color, que é essa corzinha de destaque que os aplicativos podem escolher. No Apple Music mesmo é vermelhinho, tem aplicativo que é laranja, porque quando essa Accent Color bate com um fundo que é da mesma cor, você não consegue mais enxergar nada, o negócio se mistura e some. Então, eu não sei se a solução para a Apple é, de repente, tirar essa Accent Color, como eu vi alguns conceitos na internet. Tipo, a gente deixa tudo branco que daí dá para ler. Eu vi que o aplicativo Games da Apple tá assim. Ele tinha o Max and Color e nesse último beta, a tab bar dele tá toda branca quando você seleciona um item. E aí dá pra ler. Eu não sei se é bug ou se a Apple jogou ali assim pra testar, pra ver se o pessoal gosta, pra trazer isso depois pra outros aplicativos. Porque é isso, o efeito do vidro é muito bacana. Mas tem que pensar na legibilidade, né? O celular, que eu também vi algumas pessoas falando, ah, mas é só ativar lá em acessibilidade, reduzir transparência. Mas, pô, o negócio já tem que ser legível o suficiente por padrão assim que você tira da caixa. Então, eu acho que ainda cabem alguns ajustes aqui nessa questão do Liquid Glass.
É um desafio, mas esse é o trabalho. É, a parte de contraste, não é possível que isso não surgiu durante o período de desenvolvimento do conceito gráfico, visual, né? Eu não sei, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Sobre o caso que nem foi da Carangueja, por exemplo, né? Que a equipe da Carangueja só recebeu elogios até descobrir que o projeto estava adiado. Eu falava, mas ué, não estava bom? Como é que agora está ruim? E ninguém falou nada. De onde que está vindo isso, né? Eu não sei se é essa parte da liderança, no meio do caminho o pessoal começa a se enganar, mas não é possível, né? Que durante os testes estava tudo bem, aí agora que abriu no beta, aí de repente parou de ter legibilidade. Não, né? Mas eu... eu até falei sobre isso no último ADT, né? Que tá um pessimismo tão grande que reclamar sobre isso parece só reclamação por reclamação, porque é legal reclamar. E não é, né? Existem algumas poucas situações em que não tem mesmo o contraste. Eu não sei se no caso deles fala, ah, tá, mas pô, a pessoa tá dando scroll ali, ela para onde não tem contraste para tirar um print e reclamar. Se ela continuar dando scroll, tá resolvido. Será que é isso que eles estão falando? Que essa ilegibilidade é transitória durante uma interação do usuário e que ele sabe que ele pode mexer um pouquinho a mais? Não sei se é assim que eles estão justificando para si mesmos, né? Eu acho que do jeito que é essa estética, eu não sei se é. Aí eu vou falar assim, fisicamente possível, opticamente possível, ter 100% de legibilidade em todas as situações. Eu acho que não dá. Então, acho que vai ser... É que nem o ChatGPT, ele pode cometer erros. O Liquid Glass, ele pode ficar meio ilegível em algumas situações, não pode ser a maioria e nem pode ser em situações que sejam permanentes. Acho que tirando isso, eu acho que eles vão falar, gente, é assim mesmo, é vidro no vidro, tem hora que não vai funcionar. Uma coisa que eu notei, na tela bloqueada, por exemplo... Quando você ativa para ver as notificações, ela fica uma por cima da outra, né? Você a toca ali para descompactar e ficar ali uma fileirinha, ele tem escurecido um pouco a tela. Ele escurece um pouco todo o resto para ficar mais legível o que está nas notificações. Eu não sei se eles estão experimentando isso de modo global, né? Quer dizer, na tela bloqueada para depois colocar de um jeito mais global. Ah, se notar ali que tem um índice de ilegibilidade acima de tanto, dá uma escurecida no que tem atrás, não sei. Eles vão ter que seguir investigando, mas tá meio em cima da hora, né? Isso de assim, se lá pra agosto finaliza o sistema pra poder queimar nos iPhones novos e poder lançar, e aí, né?
Tem questão de 2 semanas praticamente pra fechar a versão, porque eu lembro assim de fuçando o código, geralmente a RC, que é aquela versão que a Apple libera depois do evento, ela é compilada ali pro dia 15, no máximo dia 20 de agosto, então assim... Temos aí menos de 3 semanas para eles fecharem tudo. E eu acho que entre tudo que eles têm para arrumar, o design não vai ser tão prioridade assim, né? Porque aí fica entre arrumar o design ou fazer o iPhone parar de derreter na mão das pessoas, né? Porque o iPhone tem que ficar frio na mão das pessoas. Então, vamos ver o que acontece nos próximos betas. E é muito engraçado, é muito curioso observar como que tudo isso acontece, porque eu vi o German reclamando horrores nas redes sociais. Ele, pô, Apple, por que você, né? Teve um trabalho, supostamente pelas fontes dele, a Apple ficou 3 anos fazendo Liquid Glass. E ele ficou postando, ah, mas vocês ficam 3 anos fazendo um negócio e aí deixa o Twitter mudar a opinião de vocês, né? Ah, né, que empresa é essa? Mas, pô, é diferente quando você tem, sei lá, uma dúzia de designers trabalhando em algo internamente que eles acham super bonito, e a hora que coloca isso na mão de todo mundo, que o pessoal fica, pô, pera lá, isso aqui não tá muito legal pra gente, né? O pessoal começa a descobrir cenários que talvez lá dentro da Apple, testando ali apenas nos aplicativos deles, eles não percebem, né? Passa batido, e aí a hora que joga isso na mão de todo mundo, o pessoal fica, pô, né? Aqui dá pra melhorar, aqui dá pra melhorar. O beta é pra isso, né? Uhum. Mas, de fato, eu acho que já tá bem em cima da hora pro tanto de vai e vem que eles estão fazendo em cima dessa interface.
Sim. Eu vi o pessoal hipotizando, ah, será que ela podia desligar o... Porque é uma flag de sistema, né? Acho que você até falou sobre isso
Sim,
no
sim.
Threads, né? Eu acho que não. Aí sim ia ser um chororô
É.
infinito, né? Aí vergonha, etc, etc. Acho que não vai chegar a tanto. Mas será que dá tempo de corrigir tudo? Não vai. As pessoas sempre são muito boas em achar motivo para ficar irritadas e achar problema. Então vai ser impossível ela arrumar nesse nível. Mas o principal, né, o que eles chamam de low hanging fruit, assim, as situações mais óbvias, é difícil você prever como é que o celular vai ficar se é uma coisa transparente, cada usa de um jeito, tem uma interface, uma interação, né? Você resolver todos 100% dos casos com essa estética, eu não sei se tem como. Acho que vai ter um trabalho dos dois lados ainda, das pessoas se acostumarem que tem hora que não vai dar para ler, o que é bizarro, né? A função do botão é você ler o que tá escrito e apertar. Você não consegue ler o botão, a interface falhou na exibição do botão. Mas eu acho que isso vai acabar virando uma parte do que significa ter um sistema com elementos transparentes. Tem hora que não vai dar para ler, o que é estranhíssimo. Pensar em não deveria acontecer, mas a estética, não sei se ela vai permitir alternativas, não. Curiosíssimo.
Pois é, vamos ver o que vem por aí.
Exatamente. Agora, uma coisa que foi curiosa que aconteceu nessa última semana, a Apple anunciou, finalmente, depois de uns 3 anos que ela tinha dito que ia fazer uma série com o Vince Gilligan, que é o cara que fez Breaking Bad, que fez Better Call Saul, fez um pouquinho de Arquivo X também, e é uma série que ia contar no elenco com a Rhea Seehorn, que fez a Kim Wexler em Better Call Saul, a loirinha, que é a namoradinha do Sol, né? E aí, nessa última semana, a Apple fez: ah, gente, vai ter uma live no YouTube aqui pra gente anunciar a série. E aí era um Petri dish, não, como é que chama em português? Não sei, o de laboratório lá, aquele disquinho Petri, com um smiley, etc, etc. E ela marcou a live, criou maior expectativa, e no dia da live, ela publicou, eu achei muito engraçado o pessoal resumindo no Twitter, no Twitter, no YouTube, os comentários. Gente, 3 dias pra isso? Foi um vídeo de 30 segundos com o um teaser da série. Tem uma mulher lá que não é a Rhea Seehorn lambendo um bando de donut, botando de volta na caixa pra pentelhar os colegas de trabalho. E a série se chama Pluribus, que tem o E Pluribus Unum, né? E um por todos, todos por um. Tem até na moeda dos Estados Unidos um todos por um. E é a estreia agora, né? 7 de novembro, acho que é a data. Legal que já vai estrear esse
Isso.
ano, imaginaria que seria só no ano que vem, mas tirando a frustração que isso gerou nas pessoas, achei mó divertido. Eu tô empolgado.
Vamos ver. Tem umas coisas boas para estrear no Apple TV Plus nesses tempos. Mesmo saiu um teaser de Neuromancer, que a Apple também falou que ia fazer uma série sobre. Eles anunciaram ano passado, se eu não me engano, que ia fazer uma série de Neuromancer. E agora também, nas últimas semanas, rolou um teaserzinho bem também curtinho, assim, coisa de 20, 30 segundos. Só pra falar aqui, ó, vai acontecer a série, mas Neuromancer ainda tá mais longe de ser estreado, porque acho que tá em produção. Mas eu vi aqui o teaser também, parece interessante. Vamos ver quando sair, né?
E a proposta, quem não quiser ouvir nem a proposta da série, pode pular 15 segundos. Mas estava lá na descrição que a mulher mais pentelha, triste e chata do mundo fica responsável por salvar o mundo. Então, premissa divertidinha. Tô empolgado que o Vince Gilligan é um cara muito bom, né? Não vai ter nada, aparentemente, né? Não vai ter nada, nenhuma referência a Breaking Bad, não é nesse
É.
universo, né? Eu, se fosse ele, colocaria uns easter eggs, só uma coisinha ou outra, no fundo, ali na cidade, passam dos Panos Hermanos, só pra brincar, né? Que nem o Pixar, que bota lá o caminhãozinho da pizzaria lá em todo o filme.
É.
Mas tô empolgado pra essa, tomara que seja bacana. A sequência mesmo tá muito boa, né? Você falou dessa do Neuromancer. Tem também uma série de um voo cheio de preso que cai, tipo um Conair misturado com Lost, assim, que pintou o teaser nesses dias. Ted Lasso, publicaram o teaser também, né? Que começaram as gravações, botou lá os quatro sentados numa mesa. Então tá numa sequência boa, né?
É, com certeza teve esse mais um teaser Ted Lasso, que aí sim, né? Apple ama promover Ted Lasso, que o pessoal se empolga. E o Tim Cook fez um post no X dele, postando lá essa foto de todo mundo na mesa, Ted Lasso. Também estou muito empolgado para ver como vai ser nessa temporada de Ted Lasso, que a gente já escutou rumores, já tivemos aí confirmações oficiais. Mas eu quero muito ver, primeiro para matar a saudade, e segundo para ver ali como é que eles vão dar sequência de fato a essa história. E eles também, né, publicaram esse teaserzinho de Ted Lasso, que tem ali 20, 25 segundos, só para falar mesmo que a a quarta temporada está em produção. Mas só isso já deixa os fãs bem empolgados, né?
Uhum. Pois é. Vamos ver o que vai rolar. Tô empolgado. Tô numa sequência boa, Apple TV. Agora, nessa última semana, acho que uma das principais notícias foi um anúncio que a Apple fez do Apple Care One. Ela, essencialmente, lançou mais um serviço, um seguro, um serviço de assinatura de seguro de dispositivos, uma evolução do Apple Care Plus que já existia. E, essencialmente, você vai conseguir colocar 3 dispositivos nessa conta estendida de seguro de hardware. Existe também a possibilidade de você adicionar alguns dispositivos a mais, isso em dólar, acho que são $6 por mês, uma coisa assim. E as dúvidas que as pessoas têm de cara, eu vou tirar aqui com o Felipe também. Funciona no Brasil? Serve para o Brasil?
Então, em tese, assim como o Apple Care normal, funciona, mas com alguns asteriscos. Porque esse Apple Care One, ele também inclui aquela proteção de roubo e furto que tem lá nos Estados Unidos. Essa daí não é atendida aqui. Não adianta você ter essa, porque nesse caso eles só cobrem furto e roubo nos Estados Unidos. Então, se você estiver viajando, não rola. E em tese é isso. Quando você assina o Apple Care Plus nos Estados Unidos, na Europa, e usa ele aqui no Brasil, você está sendo atendido como se fosse um cliente viajando. Por isso que a Apple atende. Porque se o cara que está viajando, quebrou o iPhone, a Apple troca para você em qualquer lugar do mundo. E aqui no Brasil, por mais que ela não venda o Apple Care Plus, ela atende casos de Apple Care Plus. Agora, o de roubo não rola. Então, em tese, dá sim para você assinar esse Apple Care One e solicitar um reparo aqui no Brasil, né? Só não a parte de roubo mesmo, que daí, por mais que esteja incluso, a Apple não vai conseguir fazer nada e você ainda vai precisar assinar um seguro à parte.
E tem também, o pessoal fez umas contas de quais dispositivos, a partir de quando vale a pena você fazer esse plano versus seguir pagando mensalmente os planos separados, né, do Apple Care Plus para cada um. Eu vejo que foi o pessoal do Mac Magazine que falou assim: Vision Pro, pronto, vale a pena. Porque só ele sozinho já vale mais a pena do que o seguro do Apple Care Plus só dele, né? Então tem bem caso a caso aí. Se tiver, assim, né, 3 aparelhos, é um Mac, um iPhone e um Apple Watch, né? Geralmente o basal acaba, ainda mais Estados Unidos, né? Onde as coisas são, entre aspas, mais baratas. Lá para eles estão achando caro, porque é que mesmo. Mas ainda assim acaba sendo o principal. Aí a primeira coisa que eu fico pensando, né? Por que agora eles foram lançar isso? Porque tá um rumor faz o quê? Uns bons, sei lá, 5 anos que ela tava para lançar um negócio desse. E isso deve, assim, eu vou chutar com base em nada, que vai aumentar uns bons 20, 30% o faturamento que a Apple vai passar a reportar de serviços, porque é uma coisa meio pra lá, eles chamam de no-brainer, né? Assim, bota aí, 3 aparelhos, acho que são mais, é um tempão a mais, não é? De que vai valer por 4 anos, uma coisa assim. Então,
isso
vale muito a pena pra eles, né? Pra Apple também, porque a quantidade de pessoas que vai de fato usar isso é uma fração das pessoas que vão assinar. É assim que seguros sobrevivem e ganham fortunas, né? Então, eu acho que esse era o último recurso, a última opção que ela tinha de uma nova fonte de renda de serviços recorrente, bastante coisa. Se ela tá fazendo isso agora, quer dizer que para ela chegou a hora de exprimir mais isso e poder, né, seguir com o crescimento sustentável, etc., para poder reportar, enfim, parte financeira da empresa. Mas eu acho que isso vai dar um belo de um boost aí, vai pelo menos dobrar o quanto ela tirava de grana do Apple Care Plus agora com esse Apple Care One. Eu não, assim, aí pra mim, não vale a pena. Eu nunca assinei Apple Care Plus e quebrei o iPhone uma vez só, na vida. Então, por enquanto, eu ainda tô no lucro de não ter contratado nada disso, nem pela paz de espírito de se cair, derrubar, quebrar, assim, se cair, derrubar, poxa, que pena, não. Aí eu lido com isso, mas eu nunca tive. Você chegou a ter esse tipo de seguro mesmo, né, do Apple Care Plus?
Sim, eu assino o Apple Care Plus pro meu iPhone, porque eu gosto de usar sem capinha, então eu não tenho case, não tenho película, não tenho nada, e eu digo pra todo mundo, é uma sensação extremamente libertadora você não se preocupar com o seu iPhone. Que eu vejo todo mundo que tem, porque é caro, a gente sabe. Então a pessoa, coloca a capinha, coloca a película, aí vai colocar na mesa, coloca aquela delicadeza aí, né? Nossa, o meu iPhone assim, vou sentar, joga em cima da mesa, joga em qualquer lugar, despreocupado, ah, quebrou, 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 a Apple vai me dar outro depois. Então, é muito bom ter essa paz de espírito de que eu posso usar o iPhone do jeito que eu quiser, colocar ele onde eu quiser. Às vezes acontece com esses, dependendo do estabilizador, gimbal que você vai usar, ele dá uma riscadinha ali, se não tá com capinha, não tem problema, depois a Apple troca. Então, é libertador, mas também eu acho que eu tenho pro Apple Watch também, que eu fiz pro Apple Watch, porque o Apple Watch eu não troco todo ano, né? Então, acho que vale a pena, até pela questão da bateria. Bateria, quando ela chega num nível, acho que abaixo de 80%, daí a Apple também troca, incluso no Apple Care Plus. E pro Mac, daí eu já nunca assinei mesmo. Porque o Mac, sei lá, meu Mac, apesar de que eu viajo bastante com ele, nunca tive nenhum acidente com o Mac, então, sou mais de boa com o Mac. Mas gosto de ter essa proteção extra. Mas eu fico pensando aqui, né? O Tim Cook agora, ele acho que é o suprassumo de ganhar dinheiro com hardware velho, basicamente, né? Ele desbloqueou ali o cheat code de dinheiro, porque é o que você falou, e até tem uma matéria lá no 95Mac explicando isso, que agora você pode adicionar o Apple Care Plus ao seu aparelho com até 4 anos de idade, né? Porque antes o Apple Care Plus era assim: você, para assinar ele, ou você assinava no ato da compra, onde está disponível, ou você tinha uma janela de, acho que, 2 meses para fazer a assinatura. E aí, dentro desses 2 meses, você conseguia fazer a assinatura. Depois a Apple até estendeu um pouquinho o prazo, mas você tinha que ir numa Apple Store para eles olharem seu iPhone e falar: não, ele tá inteiro, beleza, você pode assinar. Agora você tem 4 anos para começar a assinar o Apple Care Plus, ou para assinar e continuar pagando. E é muito interessante a mudança, que eu até estava fazendo a conta aqui. Antigamente, o Apple Care Plus, ele custava US$ 199 e ele valia por 2 anos. Então você pagava 199 e usava ele, né, ali durante 2 anos, nesse valor. Ou seja, dava ali em torno de US$ 100 por ano. Agora, se a gente considerar que alguém vai migrar desse valor, que era 199, e passar a pagar o que a Apple está cobrando, que são esses R$ 19,99. Se essa pessoa passar os 4 anos pagando, no fim dos 4 anos, ela vai ter dado quase US$ 1.000 para a Apple. Então, assim, para o Tim Cook é uma maravilha, né? A pessoa esquece até que assinou e vai pagando, vai pagando, vai pagando. Então, é igual o Marcos comentou mesmo: a gente provavelmente vai ver nos próximos trimestres um aumento na receita de serviços graças a esse Apple Care One.
Por outro lado, é inevitável que aumente a quantidade de trocas também. E não só de trocas, mas de demanda por atendimento a esse serviço. Então, a pessoa, qualquer arranhãozinho vai tentar levar na loja para trocar, né? Eu acho que foi o Mike Hurley da Relay FM que falou que ele tentou. A experiência dele com a Apple Care Plus foi terrível. Ele mora na Inglaterra e estava lá com um defeito. Aí que vai, ele tentou levar na loja, falou: não, isso aí, putz, não tá machucado o suficiente seu iPhone. Ó, se você quebrar o iPhone, a gente vai saber, porque já tá registrado que você veio aqui tentar trocar, então nem tenta, tá? Pode ir embora. Ele falou assim: foi péssimo atendimento, que ele nunca mais assinou, que não rolou para ele. Então vai bem de cada um, mas eu acho que vai aumentar, assim, a quantidade de tentativa de. Assim, segura, seguradora, né? Tentativa de fraude. Isso deve aumentar junto. De trocas mesmo, genuínas, né? Tem gente que tem o iPhone que fica meio quebrado com a tela toda estilhaçada, mas não vai trocar, porque vai ser caro. Agora vai trocar. Fica menos cuidadoso, porque se quebrar, vai acabar trocando. Então acho que isso aumenta, mas na média, ainda assim, quem assinar, que vai ser a maioria, que não vai acabar usando nem precisando disso, vai subsidiar o serviço para todo o resto. Assim, afinal, é assim que funciona qualquer serviço, né? A internet da sua casa, ela é boa porque muita gente compra, assina e não usa para você poder assinar e ver Netflix em 4K o mês inteiro, por enquanto, sem franquia, né? Isso é um assunto que tá sempre meio na. A Vivo tentou e não deu muito certo, mas eu acho que vai acabar sendo meio inevitável isso, mais cedo ou mais tarde, né? Mais um problema de cada vez. No caso do Apple Care One, para quem precisa e for viajar e conseguir contratar. E também, né? Conforme for passando o tempo, se vocês usarem, precisarem ativar e usar, conta pra gente como é que foi o atendimento disso, a troca. É sempre bacana ver as impressões em primeira pessoa de vocês a respeito disso.
Com certeza.
Ora, nessa última semana, a gente viu uma notícia e uma repercussão que eu achei interessante trazer aqui a discussão sobre Apple Intelligence. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano, indo no site expressvpn.com/afonte ou então usando o cupom AFONTE no checkout ou clicando aqui na descrição para cair com o cupom aplicado para você ver como é fácil instalar no seu iPhone, no seu iPad, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, no roteador de casa, se você quiser, até na TV, dependendo do modelo. Mas, especialmente em dispositivos móveis, é muito bom você proteger a sua conexão. Se você usa muito Wi-Fi que você não conhece, porque você não conhece, você não sabe como é que está a coleta de dados disso, para onde vão esses dados. Às vezes você paga o do avião, por exemplo. Mas ainda assim, o serviço terceirizado oferecendo internet para o avião. Por que será? Porque seus dados pagam o resto do preço da conexão. Então, os sites que você acessa, os serviços, por quanto tempo, né? Nesse caso, não acho que eles vão roubar a sua senha do banco, por exemplo. Mas um Wi-Fi que você não conhece, conectou rapidinho ali, vai saber, né? Então você pode proteger a sua conexão e os seus dados, roteando os seus dados pelos canos impenetráveis criptografados da ExpressVPN, e nem ela sabe o que você está fazendo com os seus dados quando você usa a conexão. E para streaming é muito bacana você usar a ExpressVPN, porque dependendo do país que você se conectar, são mais de 100 países que eles oferecem, você vê o conteúdo desses países que é diferente do conteúdo que tem aqui no Brasil. Tem muito mais coisa, mas tem coisa diferente. Esse é o ponto, né? Então vai lá, acessa expressvpn.com/afonte, testa por 1 mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, você tem 3 meses de bônus no fim desse ano. Uma última vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, nessa última semana vazou, acho que foi o pessoal da Bloomberg que acabou vazando, deixa eu pegar aqui.
Foi The Information.
The Information vazou que o pessoal da Apple queria abrir o código dos modelos novos da Apple Intelligence e o Craig Federighi falou que não, que já tem muito código aberto por aí. E o motivo para abrir, eles falam o seguinte, que era para poder ter a comunidade open source olhando, fuçando e, no fim das contas, melhorando, né? Essa parte de código aberto, é engraçado que a Meta, de todas as empresas, né? A Meta foi quem mais trouxe atenção e força para isso quando ela abriu o código dos modelos Llama. E os modelos Llama, tirando a última versão, que eles ficaram bem para trás, né? Era uma patinada horrorosa, ainda passaram vergonha, manipularam, assim, deu problema. Mas por uns bons 2 anos eles ficaram muito bem na fita com os modelos abertos. Aí veio o DeepSeek da China e a China está com muitos modelos de código aberto. Tem o Quen, que é o da Alibaba, tem também o DeepSeek, né? E eles chamaram muito a atenção. Por coincidência, nada relacionado com a Apple, mas nessa última semana, um dos critérios desse plano de inteligência artificial que os Estados Unidos apresentaram para fomentar a evolução da indústria por lá e ganhar da China, basicamente, é fomento a modelos de código aberto. Então, vai existir até não exatamente um subsídio, mas um incentivo estrutural da indústria americana para modelos de código aberto, porque é isso, né? Você deixando aberto, o desenvolvimento aberto e a contribuição global acelera mais rápido. Mas, no caso da Apple, o Federighi falou não. Não porque as pessoas vão olhar para o código e vão ver como os nossos modelos são pouco capazes em relação à versão até anterior, o local, tá? O que roda no iPhone, no Mac, etc. E também em relação ao resto do mercado. E isso, ele rejeitou a ideia do Huoming Peng, que era o líder dos modelos fundacionais da Apple. Esse é o mesmo cara que aceitou aquela proposta absurda da Meta para ir para lá, multicentibilionária para ir para lá. Então, centibilionária, mas ainda assim, né? E essa matéria do The Information fala sobre outras coisas também que tem a ver com os bastidores da Apple Intelligence. Aí sim, aquilo que eu comentei, né? Que a equipe da Carangueja foi pega de surpresa quando a Apple anunciou o atraso, porque para eles o feedback era só positivo. Também que foi uma surpresa que eles estavam considerando modelos de terceiros, né? Contataram a OpenAI, a Anthropic, o Google também. Então, tudo muito estranho sobre o desenvolvimento secreto e as surpresas de desenvolvimento por ali. Mas o principal é que a Apple não quis abrir o código. Se você me perguntar, eu vou dizer que daqui a uns 3 anos isso vai estar aberto. Porque é que nem a Apple não querer fazer a carangueja com LLM, porque ela, puxa, podia cometer erros. Mas o mercado inteiro migrou para isso. Eu acho que com esse fomento a desenvolvimento aberto, ela vai acabar... Ela já tinha, ela ia abrir, tipo, um modelo, faz um e abre. Dá aí pro povo brincar, enquanto a gente faz o resto, dá para as crianças brincar, se distrair e parar de brigar, né? Ela já tem alguns projetos que ela lança de código aberto, mas são modelos... exercícios criativos tecnológicos, modelos experimentais, que ela faz uma coisa ou outra. Teve um que ela fez esses dias, que ela lançou o código de um modelo específico de programação, que eu até escrevi sobre isso no 95Mac, que ele não escreve que nem o ChatGPT, né, que nem te lê, né, da esquerda para a direita e vai de cima para baixo. Ele vai gerando os tokens meio de um jeito meio global, não é aleatório, mas gera meio tudo ao mesmo tempo e vai iterando nele ao mesmo tempo até, pá, chegar no código final. A gente até no IA Sob Controle entrevistou um cara do Google que lançou o Gemini Diffusion, né, modelo de difusão, e ele trabalhou no desenvolvimento disso, bem na parte de inferência, que é a parte que o modelo pensa sobre o prompt para gerar a resposta. É uma tecnologia super interessante. A Apple fez um modelo em cima do modelo da Alibaba, é o modelo do Quen, que era o aberto, teve umas duas ou três versões dele que a própria Alibaba fez. A Apple pegou, trabalhou em cima disso para ser um modelo de difusão de programação, lançou também no Hugging Face, é aberto, o pessoal pode mexer, pode baixar. Então, é uma outra coisa. A Apple Intelligence mesmo, quando chegaram pro Craig e falaram, podemos abrir? Ele falou, não, não, porque aí é a gente abrindo demais aqui como é que tá a situação. Curioso, não sei se a Apple é estruturalmente, sei lá, um encaixe bom para desenvolvimento de IA, no fim das contas, que a estrutura não tá condizendo com o que o resto do mercado tá fazendo. Né?
É, bem isso. Porque enquanto a gente vê como o andar da carruagem está para as outras empresas, a Apple ainda está fechada, está atrasada, como a gente bem sabe. É bem interessante mesmo essa reportagem, justamente por revelar que há um interesse por parte do time em abrir isso, até buscando melhorias, e ao mesmo tempo a liderança não quer, porque sabe que isso vai expor a Apple no sentido de que todo mundo sabe que a Apple Intelligence está atrasada, mas o que dá a entender é que iríamos descobrir o quão atrasada ela está, né, ao começar a fuçar nesse open source de uma possível Apple Intelligence. Então, eles deixaram fechado. Eu concordo com o Marcos que eu acho que daqui a uns anos eles vão mudar de ideia, que talvez realmente daqui uns 3, 4 anos eles lancem um modelo open source, justamente porque hoje ele já tem esses modelos separados. Então, realmente, acho que é porque num momento, como a coisa não tá boa, eles primeiro querem resolver isso, aí depois abre para quem quiser ajudar, fuçar nos códigos, mas que por hora deve ficar fechado mesmo. Então, eu não sei, a gente vai vendo essas notícias de como tá rolando, do que tá rolando nos bastidores da Apple Intelligence, e tudo parece desanimador, né? Parece que não vem uma notícia para falar, olha, tá sendo bacana, eles estão dando um jeito, a coisa tá indo para frente. É sempre alguma confusão, alguma coisa que não tá dando certo. É pessoas de dentro da Apple que são surpreendidas com rumores que saem na internet, né? Igual esse de que a Apple tá considerando usar os modelos terceiros. E aí que tem gente lá dentro que tá surpreso que isso é uma hipótese. Então, eu fico pensando, né, o que que tá acontecendo, e ao mesmo tempo que a gente tá cada vez mais longe da Siri com LLMs, que era pra ter vindo no 18.4, era pra ter vindo no iOS 18, né, não rolou, foi 18.4, não rolou, a Apple, né, deu aquela no decorrer do próximo ano, que já ficou óbvio que vai ser ano que vem. E com essas notícias, eu fico pensando, será que vai chegar, né, abril de 2026, e vai ter outro adiamento, né? Será que a Apple vai passar por isso de novo? Eu não sei, mas toda vez que vem essas notícias, me parece que eles ainda não conseguiram se acertar lá dentro sobre como levar a Apple Intelligence adiante.
É, teve uma coisa, a gente falou no começo do episódio, né? Que a Apple tava agora, né, se dando, não é por vencida, mas entendendo que a expectativa de ser perfeito para lançar o negócio, nesse caso, com essa tecnologia, ainda não dá. Isso vai acontecer, né? Vai ser tão preciso e tão pouco alucinante quanto você fazer uma pesquisa no Google. Mas até chegar lá, você tem que estar dominando a tecnologia para poder oferecer isso. E isso você tem que desenvolver. E desenvolver só portas fechadas, você atrasa em relação... Olha o beta, né? E imagina se a Apple não fizesse o beta e lançasse só a versão pública em setembro. Ela ia ter que apanhar ainda mais em público, né, para poder chegar numa versão redonda. Com o IA é meio a mesma coisa. E pensa assim, né, de 2 anos para cá, a expectativa das pessoas já passou a ser de que o negócio pode, eles chamam de alucinar, né? Se não alucinar, melhor. Mas hoje o fluxo é, você pede, ele responde, você pega as informações, você checa, se tiver certo, você usa, senão você já está com um pouco do caminho andado para chegar no objetivo final que você tinha, né? E lá no começo, quando saiu a matéria de que a Apple tinha a liderança, eu acho que até tinha o IDQ na jogada, mas o Federighi também, eles tinham rejeitado a ideia da ela fazer uma carangueja com o IA porque ela podia cometer erros. E que isso, na época, já era pro resto do mercado, falando, tá, mas aí você não vai fazer? Mas você tem noção de que é como se você fosse, sei lá, não vou lançar um telefone porque as pessoas podem ligar errado? Não, não, eu tô mal comparando aqui, tá? Mas dá pra entender qual que é a premissa da coisa. E foi uma matéria que falou sobre como a Siri até hoje, droga, falei, né? E foi uma matéria que falou sobre como a carangueja até hoje, as respostas são baseadas no Excelzão. Você fala, né, reconhece o que você falou. Se tiver na categoria de uma das 30 opções de como é que você perguntou como é que é o tempo, ela te responde, né? Que não escala, né? Então, acho que esse é mais um dos casos em que ela vai, assim, do jeito dolorido, chegar à mesma conclusão que ela poderia ter conseguido chegar bem antes, abrindo um pouco mão desse orgulho de querer fazer tudo muito certo, porque assim, já não tem mais isso, né? Quem que tá com a impressão de que a Apple tá fazendo o negócio direito e certo e só tá atrasada porque não quer, assim, ninguém, ela está atrasada porque está atrasada, né? E lá dentro mesmo, né, isso que o The Information reafirmou, que a Bloomberg tinha vazado também, de que as pessoas lá dentro, ninguém sabe o que tá acontecendo, decidem isso, vai adiar sim, mas não tava bom, como é que vai adiar, por que que vai adiar, como assim tá ruim, se ontem tava bom, né? Então a própria liderança sendo pega de surpresa, que pena, isso vai entrar para a história como uma das patinadas mais feias e desnecessárias que a Apple tomou em toda a sua história. É bizarro como isso segue acontecendo, né? Então, isso está junto o quê? A Morgan Stanley publicou, as investidoras, os bancos, eles publicam de vez em quando notas para informar os investidores sobre um aconselhamento de para onde eles estão vendo que esse mercado vai, e aí se compra, se não compra, qual que é o preço-alvo, né, da ação. Ó, a gente está vendo aqui que nos próximos 12 meses, a gente está calculando que vai chegar em tanto. Então, compra agora que você chega lá. Beleza, então essas recomendações. Eu vou abrir um parênteses rápido sobre a recomendação da Intel, que saiu esses dias do Jeff Pook. Cara, que azar que ele deu. Que ele falou, né, gente, na véspera da divulgação do relatório fiscal da Intel, gente, a gente tá botando aqui o preço-alvo de $32 e é um compre, tá? Pode comprar que vai chegar lá. Dia seguinte, a Intel divulgou o relatório fiscal, as ações caíram 8%. E ele publicou uma nova carta, ó, a gente ainda reafirma a nossa confiança de que vai chegar lá, então compre, mas que azar, mas a gente já falou da Intel, né? A Morgan Stanley falou que essa ideia da expectativa da Apple comprar um buscador de IA tipo uma Perplexity, ela tá errada. Que a Apple, o objetivo da Apple não é entrar no mercado de busca de IA, e sim que ela tem outras necessidades de IA, então não esperem que ela faça esse tipo de compra. Isso vai contra o que a própria Apple investigou, né, que seria uma compra justamente da Perplexity. Eu, quando escrevi no Mac Magazine sobre o que a Apple precisava fazer, etc., quem que ela precisava comprar, eu falei uma coisa que, acho que na mesma semana, o pessoal dos podcasts gringos falou também, que era assim, né? Quem ela vai comprar é provavelmente uma startup que você nunca ouviu falar, que são 4 pessoas que mandam muito bem, e essas pessoas é que nem os shortcuts, né? Não é necessariamente uma Perplexity que já tem, sei lá, 700 funcionários e funciona de um jeito que é totalmente ao contrário da cultura da Apple. Imagina o caos, né? Não só esse caos, mas também. Aí vira o quê? Pessoal lá de dentro se sente substituído, e aí tem que substituir mesmo que não fizeram nada, não é por aí, mas dá para entender que tem um meio do caminho, né? Com um salário provavelmente muito maior do que quem está lá dentro, já gera outro tipo de desconforto, né? Então a Morgan Stanley falou, ó, não é por aí, eles estão sim atrás, eles estão correndo atrás, mas comprar uma startup de busca, a tecnologia de IA aplicada para busca, não é o negócio da Apple. Eu concordo em partes, mas eu quero saber de você, Felipe, o que você acha?
É, historicamente a Apple geralmente vai pelo caminho de comprar startups menorzinhas, como você mesmo comentou, adquirir aplicativos, então é mais por esse caminho mesmo, mas a gente já viu também ela adquirindo coisas grandes quando fazia sentido para ela, né? A divisão de modems da Intel foi uma aquisição grande para ela. A aquisição da Bits foi uma aquisição muito grande para ela também. Então, se fizer sentido ela comprar a Perplexity, por que não, né? E até de todas que tem no mercado, acredito que a Perplexity seria uma boa opção para resolver ali a questão a curto prazo da Apple Intelligence, mas dá para entender o que o pessoal da Morgan Stanley fala, que de fato a Apple com certeza também quer melhorar os modelos dela por conta própria. Ela, né, com certeza tem esse desejo interno ali de lançar o que foi prometido sem precisar recorrer a terceiros, mas que enquanto ela não consegue fazer isso, ela vai buscando parcerias para tapar esses buracos, né? O que a gente vê hoje já na Apple Intelligence, que é integrado ao ChatGPT, eu até brinco que o iPhone agora tem Circle to Search, né? Porque aquele recurso novo que eles apresentaram que você circula nas imagens ali ou no screenshot é busca do Google. Então, tem ali, de fato, essas parcerias para fazer coisas que a Apple Intelligence ainda não faz. Mas eu também não acho tão impossível assim, eventualmente rolar uma aquisição de uma empresa como a Perplexity, que apesar de ser é uma startup ali, mas é uma empresa já mais robusta, que está ganhando cada vez mais fama. Sei lá, a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Novamente, puxando aqui o assunto do anterior, tá tudo muito confuso. Eu tenho certeza que lá dentro a própria liderança deve estar considerando mil e uma hipóteses e possibilidades do que fazer, né? Seja para melhorar o que eles têm lá dentro sozinhos, seja para comprar uma empresa, seja para contratar talentos de outras empresas. Acho que a essa altura eles devem ter colocado todas as cartas na mesa e estão analisando tudo. E nessa também, às vezes, sai, né, algum rumor que não necessariamente é, porque às vezes em alguma reunião alguém fala: ah, e se a gente comprar a Perplexity? Daí alguém vai lá e fala para a imprensa: não, a Apple vai comprar a Perplexity. Às vezes é, só que passou ali, né, na mesa, alguém ventilou isso, mas a essa altura me parece que tudo é possível, né? Para a Apple tentar dar um jeito aí na Apple Intelligence.
Sim, e a parte de busca específico, é claro que ela comprar a Perplexity ou um buscador de IA não significa que ela usaria a inteligência e o know-how dessas pessoas para fazer um Apple Google, né?
Sim.
Busca significa o quê? Você tem informações que existem e você tem um sistema que consegue, de um jeito muito eficiente, entregar o resultado do pedido do usuário. Pode ser que horas abre a pizzaria, pode ser qualquer outra coisa. Você aplicar isso. O que é a carangueja? Ela é um buscador, né? Só que não é exatamente o buscador de você pesquisar. Não, deveria ser de pesquisar tudo. Então, sim, faz sentido contratar ter o cérebro dessas pessoas trabalhando para o seu objetivo com o know-how que eles têm em busca. Isso sem contar que a Apple tem inúmeras buscas do Apple Maps, que vai começar agora a rentabilizar com um anúncio, resultado patrocinado, recomendação da App Store, que também já está rentabilizando. Então, ela não ter um buscador não significa que ela não tenha necessidades de ter pequenos buscadores no serviço dela. E no fim das contas, tudo relacionado a qualquer coisa de LLM é uma busca, né? Então, a justificativa da Morgan Stanley, eu discordo, mas o que ela quis dizer, eu concordo. Não é a Perplexity, não é o grande buscador que vai resolver o problema que ela tem agora, porque o que ela tem agora de necessidade ainda é sair do zero. Ela andou para o lado e para trás nos últimos anos, enquanto todo o mercado está decolando e já deu algumas voltas no globo, né? Já está em órbita. Então, a recomendação dela é curiosa, né? Foi certa, mas a justificativa dela, para minha percepção, pelo menos, eu olho muito o preço do mercado, eu acho que é errada, né? Então, não é que ela precisa comprar, sei lá, um outro. E vê o que a Perplexity fez com o assistente, né? Ela fez uma carangueja muito melhor do que a Apple, com todas as restrições que tem no sistema, você consegue fazer 1 milhão de coisas melhor. Do tipo, ah, qual que é aquela música mesmo que tem aquele cara que canta meio fino e falou que é um dueto com uma mulher que canta grosso? Sei lá, tô inventando aqui. Ele faz a busca na Perplexity, encontra a resposta, conecta com o Apple Music e bota a música para você. quando você vai conseguir fazer negócios com a Siri, né? Então eles com muito mais restrição entregaram muito mais. Assim como eu comparo com o Shortcuts, que o Shortcuts é a mesma coisa. O que o Shortcuts fez quando era o workflow ainda, era tão bom que a Apple comprou, olha só, né? Um paralelo interessante, né? E hoje em dia é o que ajuda a Apple a fazer não só as automações, mas também tem até as automações. Tem o Shortcuts e tem automações mesmo de sistema hoje em dia que vai estar rodando baseado no Shortcuts. E hoje integra com o Spotlight. Olha o avanço que você pode conseguir fazer a partir de uma compra que eram tipo 3 pessoas a equipe do workflow. Não era uma empresa gigantesca. Então acho que as compras têm que ser meio por aí.
É, e você falou novamente sobre assistente da Perplexity. Eu fiz até um teste interessante para ver o quão absurda está a carangueja hoje no quesito de para trás mesmo. Porque eu perguntei para a Perplexity, em qual episódio do A Fonte o Marcos e eu discutimos sobre tal assunto? Nem lembro qual era, né? Marcos e eu não, no caso Marcos e o Felipe, né? Ela não sabia que era eu, mas perguntei lá e a Perplexity encontrou o episódio e já começou a tocar o episódio no Apple Podcasts. Aí eu fiz a mesma pergunta para a Carangueja. Ela, não encontrei tal coisa nos seus contatos. Então é realmente incrível que um desenvolvedor de terceiro conseguiu fazer um negócio tão bem integrado com os aplicativos da Apple e a própria Apple não está conseguindo fazer isso, né?
Pois
é. Uma pena.
É uma pena mesmo assim, não precisava ter sido assim, né? Mas a Apple contratou o cara do Google, o John Gianandrea veio do Google, ele era o líder de Machine Learning da Apple em 2019, sei lá, 17 contrataram ele, o cara esquentou a cadeira até hoje. Tudo bem que ele pode ter tentado muito fazer as coisas, e a gente acabou de falar da liderança da Apple, que não consegue pensar do jeito que precisa pensar para esse mercado. Mas ainda assim, né, a função do cara era, aos pouquinhos, chegar lá e não falar, puxa, não pode. Então, pessoal, faz isso tudo aí, publica o white paper sobre o que poderia ter sido, isso não levou a nada, né? Que pena, que pena, que pena, que pena. Agora, antes da gente falar sobre os rumores de dispositivos, outras coisas que eu sei que são coisas que talvez empolguem mais as pessoas, eu quero falar aqui sobre 3 assuntos que se misturaram nessa última semana. A primeira vem lá da Europa, que a Europa está prestes a dizer que se deu por satisfeita com aquela sopa de regras que a Apple anunciou faz umas 2 semanas do funcionamento da App Store por lá, que tem tiers diferentes e categorias para os aplicativos estarem ou não dentro da App Store, você paga 1%, 5%, 15% de comissão, aparece na busca, não aparece, tem pedido automático, não tem. A Europa falou, olhou para isso e falou, tá, agora está dentro da regra do DMA, já vou colocar minha opinião, inexplicavelmente, se isso for realmente acontecer. Eu vou apresentar esses assuntos todos e a gente pode ir puxando os fios aqui, tá? Boa. A segunda coisa, a Apple nos Estados Unidos está com aquela briga com a Epic Games e a juíza do caso ficou brava que a Apple não fazia o que ela queria e falou, gente, acabou a conversinha, a partir de agora a App Store vai ser assim, assim e assim. E olha só, não só para Epic Games, para todos os desenvolvedores, a App Store vai funcionar assim. E a Apple falou, opa, peraí, tá bom, se você quer que a gente resolva com a gente resolve com a Epic. Mas legalmente, juíza, você não pode estabelecer uma regra que valha para toda a App Store, porque esse não é um processo coletivo. Esse é um processo da Epic. A resposta, a decisão, o veredicto, tinha que valer só para a Epic. Esse é o argumento dela. E nessa última semana, ela mandou para o tribunal um documento que se baseia numa decisão a respeito de uma lei que o Trump tentou colocar para acabar com a cidadania por nascimento. Vai gente de fora, criança nasce nos Estados Unidos, é mais complicado que isso, tá? Mas o que ele quer fazer é dizer que essa pessoa não pode ser, a nacionalidade dela não pode ser dos Estados Unidos. E aí o tribunal falou que não, porque isso tinha a ver com um caso, não podia valer para todo mundo. Aí falou, tá vendo? Um caso que não pode valer para todo mundo. Então, Epic, nesse caso aqui também não pode. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é que no Reino Unido tá para entrar em vigor basicamente, agora que o Reino Unido não faz parte da União Europeia, eles estão aprovando basicamente o quê? As mesmas regras, eles estão lá com o Digital Markets Regulation Act, que é muito parecido com as regras do DMA, só que nesse caso eles aprovaram uma recomendação de que a Apple e o Google têm que ser sinalizados como o que na Europa, na Comissão Europeia, eles chamariam de gatekeepers, né? Eles são situações singulares de mercado e eles têm que ser sujeitos a regras diferentes do resto do mercado. E a Epic Games falou, nossa, o que vocês anunciaram é tão fraco que não vale de nada. Então a Epic tá brigando lá também. Assim, quando aprova uma lei, já dá pra preparar o rascunho do post sobre a Epic reclamando, porque não tá como ela queria que fosse, né? Mas isso tudo meio relacionado uma coisa com a outra aconteceu nessa última semana. Qual desses você quer falar primeiro, filho?
Que semana agitada para os advogados da Apple, né? Na verdade, eles estão vivendo um período bem agitado nos últimos anos, mas realmente são muitas notícias envolvendo regulação, a questão da App Store mesmo. Essa da União Europeia também me pegou de surpresa, porque, sei lá, eles reclamaram tanto de tantas coisas, pontuaram tanto, ao mesmo tempo, essa última leva de mudanças que a Apple anunciou também é tão cheio de asteriscos, né? Olha, a gente vai abrir isso, mas é dentro desse termo, essa condição, e tem várias taxas diferentes. E aí me surpreendeu ver que eles falaram, ah, tá, beleza, a gente aceita. Eu não sei se eles só cansaram mesmo de desistiram de brigar com a Apple, se eles realmente aceitaram porque tá bom, realmente estava o que eles demandavam ali, a Apple conseguiu atender mesmo e para eles isso está o suficiente. Ou uma hipótese que eu também pensei aqui, se isso tem ali um dedinho do Trump por baixo dos panos, porque recentemente, acho que até esse fim de semana, não lembro, foi esses dias, eles anunciaram um acordo entre Estados Unidos e União Europeia para tentar resolver aquela questão das tarifas, né? Que é o Trump acorda um belo dia, fala que a tarifa de tal país vai ser essa, e não dá para confiar no laranjão, mas parece que eles chegaram num acordo recentemente. Eu me pergunto também se não teve um, para de encher o saco da Apple, né? deixa a Apple em paz. Então, é uma hipótese que eu cogitei aqui. Essa do Reino Unido não é nenhuma surpresa, é óbvio que ia rolar isso em algum momento, porque apesar do Reino Unido hoje ser uma entidade separada, eles sempre continuam seguindo ali tudo que a União Europeia faz em questão de lei. Então, realmente não era muita surpresa. Assim como o Tim Sweeney comentando qualquer coisa sobre App Store também não é nenhuma surpresa. É igual aqui no Brasil, né? Quando sai alguma decisão do CAD, o Tim Sweeney já vai lá pro X e fala, vai voltar o Fortnite para App Store no Brasil. Até hoje não voltou, mas enfim, né? Tá lá esperando. Ele tá sempre também ligado no que está acontecendo, mas realmente essa da União Europeia ter aceitado finalmente as condições da Apple, sem falar um mas, né, um porém, uma surpresa.
É a definição do se você não pode confundi-los, confunda-os. Eu não sei se o que eu vi mesmo foi que essa pressão do Trump com que agora o DMA acaba entrando num bololô de negociações tarifárias maior, né? E ele é muito talentoso em forçar esse tipo de coisa, então eu falo assim, putz, vale a pena comprar essa briga e prejudicar ainda mais? Talvez não. Então pode ser que daqui a uns anos, né, daqui a 3 anos, 6 meses, eles resolvam revisar como é que vai ser as regras, mas nesse momento parece que a Apple venceu mesmo. E eu imagino que, por exemplo, né, aprovando de fato na Europa, dando ok, aí ela vai começar a querer implementar isso em qualquer país que resolva tentar fazer uma coisa parecida com o DMA. E vai ser interessantíssimo ver se na Inglaterra ela já consegue emplacar isso também, né? Tudo bem que na Inglaterra é tão pouco restritivo mesmo, né? Epic, se ela reclamou do DMA desde sempre, ela é reclamar da Europa, da Inglaterra, porque lá é assim, então, né, tem que ver, pode ser que lá na frente a gente tenha que ver se as pessoas... É mais, nesse momento, pelo menos, um pouco mais... São só recomendações, né, são só orientações, como diria a repórter do Sanduíche Ishi. Então, dá para entender, nesse caso, porque que a Epic reclamou, mas é engraçado que a tinta nem seca, eles já estão lá em cima. Mas aprovando na Europa, como o mundo inteiro, o próprio Brasil, né, baseia muito das regras do que vem de lá, imagino que se o negócio entornar aqui também, é para falar, então, ó, já tá pronto aqui, posso instalar o pacote aqui na App Store brasileira também, tá beleza? Na Europa aprovaram, tá? Se lá tá bom, aqui tem que tá bom também. Então, acho que vai ser uma coisa meio assim. É bom todo mundo se acostumar com essas regras confusíssimas que pintaram na Europa, que isso deve virar o padrão mais cedo do que mais tarde aí em outros lugares do mundo querendo regular a App Store também.
Com certeza.
Agora, para finalizar o episódio, alguns rumores, um que eu achei bem interessante sobre o tal do HomePad que pintaram nessa última semana, mas antes disso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout. Ainda dá tempo, por exemplo, de você aproveitar o mês do impacto, as promoções do mês do impacto que eles estão fazendo, com desconto de até 70% em capinhas e películas e outros acessórios para você proteger os seus dispositivos. Eles acabaram de lançar também um suporte para MacBook que ele próprio já tem umas entradinhas. Tem 3 entradas USB 3.0, uma USB-C também. Isso é bacana, né? Para você que tem uma vida móvel que depende muito de acessórios para o Mac, dá para fazer isso junto de um acessório que leva o Mac, que é uma coisa que eu uso no meu Mac desde sempre. Hoje é parte integrante. Quando eu não estou usando isso no Mac, parece que ele está afundado na mesa. Muito engraçado como muda a referência mesmo. Eles têm, né, capinha, película, tem cabo também de tudo quanto é tipo, USB-C, Lightning, micro USB, tem de todo tipo para todo tipo, tem o comprido, tem o curto, tem o trançado, tem o tradicional, tem adaptador de todo tipo para todo tipo também. Então vai lá, gorillashield.com.br, e quando você for fazer a compra, com o cupom GHZ você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, isso foi uma coisa descoberta pelo pessoal lá do Mac Rumors nessa última semana, fuçando no código do iOS 26, acharam uma imagem, depois o pessoal fechou outras imagens também, que dão a entender que o Apple Watch pode ganhar uma função de score de sono, né? O quão bem você dormiu, o quão descansada você realmente está. Ele ganhou faz um tempo o acompanhamento de sono nativo, uma coisa que aplicativos de terceiros tinham desde sempre. Ele ganhou só recentemente, então você dorme com o Apple Watch, a hora que você acorda, você vai lá no aplicativo de saúde e você vê o tempo que você passou em cada uma das fases do sono e com base nisso você infere o quanto você descansou. Aparentemente, o Apple Watch vai passar a oferecer também esse score de descansidade de forma nativa, assim como os outros oferecem também. É uma coisa pontual, mas você usa, Felipe, aplicativos de rastreamento de sono ou...
Eu uso o Gentler Streak pra dar uma monitorada. O Gentler e o próprio o Vitals, né, do Apple Watch, que ele também agora já dá ali um resumo mais ou menos de como que tá a sua saúde e usa os dados de sono pra isso também.
Tá, é, eu uso, até engraçado, até hoje o que colou pra mim é o Auto Sleep, que foi o primeiro que eu testei e funcionou super bem. Ele é feio que dói, é complicado de mexer, mas putz, rola pra mim assim. E conforme uma coisa muito legal, tá? Pra quem nunca fez isso, tá pensando em começar a ver qual é, né? Conforme o tempo vai passando, você vai, acorda, vê qual foi o relatório da sua noite, você aprende a reconhecer isso no seu próprio corpo depois. Tudo bem que assim, né? Acorda cansado, você acorda cansado. Não precisa do relógio falar que você acorda cansado. Mas com dados em mãos, você pensa, putz, o que eu fiz ontem? Eu... dormir mais cedo do que eu tô acostumado a dormir, que isso influencia também, é muito curioso. Dormir mais tarde do que eu tô acostumado a dormir, né? Se você bebe álcool, por exemplo, né? A sua frequência cardíaca aumenta durante o consumo do álcool enquanto o corpo tá lidando com isso. E com isso, você acaba descansando menos, porque o coração reduziu menos a frequência cardíaca durante o sono. Isso reflete e impacta bastante, pelo menos no auto sleep, no seu placar geral ali do sono. Porque pensa só, se a sua frequência cardíaca aumenta, a sua respiração também acaba aumentando. A temperatura acaba ficando um pouco maior porque o sangue está correndo com mais frequência. Então, tudo isso influencia.
E eu tenho um exemplo perfeito aqui, ó, mostrando pro Marcos agora o meu Gentler Streak, porque ontem à noite eu tomei vinho e tá aí o resultado. Ele tá, tipo, você tá morrendo, brincadeira, mas então assim, ó, tome um momento, tire uma pausa, aí tá aqui, ó, os batimentos acelerados, respiração acelerada durante o sono, né, respiração acelerada, temperatura aumentou, então... É muito legal mesmo esse tipo de aplicativo, tanto o Gentler, que dá um pouquinho mais de detalhes, que o da própria Apple. Porque o da Apple também me avisou, acordei hoje e falou, ó, a qualidade do seu sono não foi tão boa, né? Mas aí o Gentler tem mais detalhes e, de fato, é bem interessante você ver como que essas coisas impactam no seu sono, na sua qualidade de vida. É, até, acho que eu comentei com o Rambo aqui o dia que ele veio para gravar a Fonte, que... Eu mesmo, quando uns 2 dias antes de eu ficar resfriado, o Apple Watch fala, ó, o seu sono não tá muito legal, né? Algo vem aí. Aí, geralmente, é um resfriado chegando. Então, em cima desses dados, dá pra obter bastante coisa, né?
Com certeza. Então, vale a pena, assim, você que nunca mexeu nisso, dá uma olhada, né? E agora, o próprio Apple Watch dando esse lance do placar de sono, ah, você vai acordar e vai falar 86. Com o tempo você vai entendendo, 86 é bom? É ruim? O que eu posso fazer para ir melhorando, né? A gente já falou muito sobre higiene do sono no área de trabalho. Tem vários episódios sobre isso. Na própria busca no gigahertz.fm vocês encontram. É só perguntar por sono, os resultados ali, você vai encontrar quais são os episódios. Tem bastante mesmo, dá um trabalhão pegar aqui. Então, quem quiser dar uma olhadinha, pega lá no site. Mas é isso, né? Dormir, tentar o máximo possível, dormir na mesma hora, acordar no mesmo horário. Isso ajuda o corpo a não se preocupar com, será que hoje que eu durmo cedo? Será que hoje que eu durmo muito? Será que ele vai acordar? Não. Quanto mais estruturado conseguir fazer isso, melhor fica o seu placar. E você tendo um número para associar isso, se vier de nativo do Apple Watch, maravilha. Enquanto não vem, tem vários aplicativos, tem o Pillow, que já patrocinou aqui a Gigahertz, tem o AutoSleep, o Gentle Streak também tem. Vale a pena dar mais piadinha nisso, caso você não tenha feito isso ainda. Agora, para o rumor que eu falei que era curioso, né? Pintou um rumor sobre o tal do HomePad, que é aquele display conectado com caixa de som que dizem que a Apple já teria lançado se não fosse o atraso da carangueja com LLM, porque é muito dependente de uma boa interação com voz, e que esse display conectado a gente vinha chamando de HomePad, porque tem o HomePod, que é a caixa de som, tem o iPad, que tem a tela, se junta a tela com a caixa de som, vira o HomePad. Mas aparentemente não é esse que vai ser o nome, né?
É, ou talvez é aquela coisa de... O time que está programando isso ainda não sabe o nome, existe essa possibilidade. Mas dentro do último beta do iOS 26, pintou um código que fala assim, ó, o seu HomePod não vai conseguir te mostrar a previsão do tempo, ou enfim, respostas da carangueja na sua área. E o que chama a atenção aqui é o mostrar, né? Porque uma coisa é o HomePod falar. Geralmente, as mensagens relacionadas às configurações do HomePod, o erro é sempre, né? Ah, o HomePod não vai conseguir te falar, né? A carangueja não vai conseguir te falar, né? É, carangueja will tell you. Agora, o uso da palavra show, tipo, ele vai mostrar como? Com uma tela? Então, fica no ar aí, mas... já faz um tempo que vem pintando referências a um possível HomePod com tela no código. Então, a essa altura, não é mais uma surpresa que a Apple tá fazendo. Mas esse tipo de código reforça e realmente levanta essa curiosidade sobre o nome, né? Porque, às vezes, a gente tá falando, ah, vai ser HomePad, vai ser um nome novo. E pode ser, sei lá, igual o Ryan falou lá no 95Mac, o HomePod Touch, né? Quem sabe, né? Eles inventam um nome assim, não seria tão surpreendente, então... Ou o HomePod Pro, não sei, a Apple ama, chama as coisas de Pro hoje em dia, né? Então, vai saber. Mas tudo indica que realmente esse HomePad, seja lá qual for o nome dele, já tá pronto dentro da Apple e eles só estão esperando a carangueja funcionar, né? É até irônico, né? Um produto que a Apple... Geralmente os produtos atrasam mais por conta do hardware. Ah, o hardware atrasou, o hardware não tá bacana. Esse tá atrasado por causa do software. Chega a ser irônico.
Totalmente. Muito mais difícil fazer código do que coisa física. Imprimir 3D ou... a partir do mod ali.
Colar um HomePod num iPad.
É, né? Com o pescocinho do iMac, o abajur, que é o mais bonito até hoje. Aliás, eu torço para que esse HomePod tenha isso também. E eu fiquei pensando é que a Apple aprendeu a lição com, eu acho que, quando o Rambo vazou AirTags, né? Que acho que tinha no código lá, ah, conecte aqui o seu dispositivo J a qualquer coisa. E se tem o dispositivo J a qualquer coisa, quer dizer que tem essa coisa que não é o que já existe, então logo coisa nova, né? Mas essa altura, sim, né? Quem acha que tá errado isso que não vai ter nunca? Ela pode desistir de lançar. Perfeitamente possível que ela desista. Ela não vai nem confirmar que ela desistiu porque não anunciou. Então, ok, né? Mas acho que essa altura é meio inevitável que saia esse produto. Então, botar no código, ah, o seu dispositivo J400 e tanto não vai poder exibir? Poderia ser. Isso poderia virar, acaba virando uma notícia, né? Até, bom, tira um pouco o foco do atraso da carangueja e fala que agora a Apple com o código confirma produto novo, né?
E é aquela coisa, é HomePod, né? Que se a gente pegar o tanto da população global que se importa com HomePod...
Tem isso.
Eu acho que não faz muita diferença deixar um códigozinho desses ali.
Tem isso. E é curioso, né? Pega você, o Rambo e eu somados, eu nem tenho tantos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 5. São 5 aqui em casa.
É, Marcos, é melhor não fazer a conta.
É, deixa pra lá, né? Soma ainda mais o seu Rambo, já dá 200. Então... Ok, né? Caramba, são 5, eu jurava que... Enfim, né? Vamos passar, vamos fingir que isso não aconteceu. Agora, para finalizar o episódio, duas notícias, uma que tem a ver com o iPhone e a última a gente vai encerrar com aquela da Intel, que eu dei a pincelada mais cedo. Mas do iPhone pintou um rumor muito estranho nesse último fim de semana de... Não é nenhuma fonte anônima, mas alguém entrou em contato com o pessoal do Mac Rumors e disse que tem a ver com a equipe de produção do comercial dos novos iPhones. E a produtora de comercial é uma empresa da Eslovênia, e no site dela diz que presta serviço para a Apple, vai saber, né? Que essa pessoa deu algumas informações a respeito do que vai vir nesse próximo iPhone, e a principal coisa é que vai ter mais um botão, um novo botão de câmera para você ativar rapidamente a câmera, isso diferente do Action Button, que ele ficaria em cima, numa posição diferente. São três coisas relacionadas à câmera, uma delas é que vai de 5x para 8 sem o zoom óptico. Tomara, muito bacana se isso realmente acontecer, é que vai ter um aplicativo Pro também de câmera para foto e vídeo. Ok, não sei. Isso eu fico um pouco mais cético, mas esse botão específico novo de câmera, bizarríssimo. Essa história aparecer agora, né? Fim de julho, começo de agosto só, versus mais cedo, quando geralmente aparece esse tipo de coisa. Né?
Esse terceiro tópico é o que me deixou cético quanto... a notícia, porque a lente de 8x, o zoom óptico de 8, eu até lembrei, eu não sei se foi Majin Buu, algum desses, já, hoje em dia é tanto leaker que eu não lembro mais quem falou o quê. Mas um deles falou que existia a possibilidade com o upgrade da lente teleobjetiva para 48 megapixels, o que a Apple ia fazer? Ela ia adotar um zoom óptico menor, só que por ser 48 megapixels, ele ia conseguir cropar mais, igual ela faz hoje na lente principal. Então ia ter, sei lá, ia voltar para um zoom de talvez 3,5 e 4, e com o crop digital, iria uma foto de 12 megapixels em 8. Isso me parece totalmente possível. App Pro da Apple, isso pode significar muitas coisas, mas considerando que eles já redesenharam o app câmera agora no iOS 26, eu não duvido que eles tenham algo preparado exclusivo para os iPhones novos, que a Apple ama lançar recurso de câmera, mesmo que seja coisa de software, e deixar eles guardados para iPhone novo. Isso já aconteceu outras vezes, então não seria uma surpresa ela, né, colocar ali algumas funções extras que só funcionam nos iPhones 17. Agora, mas botão de câmera? Não que seja impossível, porque a gente já viu que a Apple ama agora colocar botão, né? Teve... a era do Johnny Ive, que era, vamos tirar todos os botões e o celular vai ser uma peça de vidro. Agora é botão, 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 né? É botão de ação, é botão de câmera. Aí, mas, sei lá, eu até fui olhar os CADs, o que vazou. Teve uma fonte, um CAD que dê a entender que vai ter outro botão. Então, eu não sei se talvez pode ser, até cogitei isso, não é um botão novo, mas vão ter gestos novos no controle de câmera ali, alguma coisa assim, e aí na hora de passar essa informação para frente, saiu como um novo botão. Sei lá, essa parte eu fiquei cético. Mas os dois primeiros acho totalmente possível. Agora, uma coisa que eu vou dar uma cutucada aqui é que quando eles publicaram essa matéria, eles até colocaram o nome da agência, né? Do cara que entrou em contato. Eu fiquei tipo, gente, você não se faz isso, né? Porque... eu vi agora que eles tiraram, depois colocaram um disclaimer, nós tiramos porque o cara não tinha deixado claro que não era pra falar qual que era a agência, porque tipo, não é óbvio isso, né, porque isso, se for verdade, né, porque eu entrei no site dessa agência, não vou falar o nome, e de fato tá lá que a Apple é cliente deles, eu encontrei alguns comerciais da Apple que de fato foram produzidos por eles, teve um de Apple Watch, se eu não me engano. Mas isso pode fazer os caras perderem o contrato com a Apple, né? Eu lembro que teve um caso, que não foi nem vazamento, mas teve uma dessas agências que trabalha para a Apple, que eles publicaram bastidores de como que eles gravaram o comercial do iPhone 14, se eu não me engano, usando aquelas câmeras bem pequenininhas, que são robóticas, que conseguem fazer uns ângulos diferentes. Era um make-off mó legal. Eu lembro que eu repercuti no 95 Mac, e o pessoal da agência entrou em contato e falou, pelo amor de Deus, vocês podem apagar que a Apple deu uma dura na gente. Era um making-off de algo que já tinha sido lançado, né? Uhum. Então, isso pode ter uma repercussão bem negativa, mas assim, impossível não é. Mas esse do controle de câmera me pegou ali.
É, e eu cacei, eu tinha procurado, que depois que saiu no Mac Rumors, o Zach Hall publicou lá no 95 Mac, até com um comentário interessante, que falou assim, é muito estranha essa história, mas não tem nada pior do que você estar sentado em cima de um vazamento que te deram em julho, isso ser verdade em setembro e você não publicou por uma abundância de cuidado com uma coisa que acabou de vir na verdade, né? Então, aí eu lembro que em uma das matérias falava mesmo da agência, até fui agora lá no MacRumors e tá mesmo, tiramos aqui o nome e tal. A essa altura, se for verdade, a agência já perdeu o contrato, né? Porque, assim, isso não pode acontecer, né? E tem um monte de fornecedorzinho que a Apple faz contrato e cancela justamente quando descobre que alguém de lá tá vazando que a nova câmera vai ter o componente e tal, não sei o que lá, não, não. Então, o que não falta nesse mundo é produtora, né? E se a Apple quiser, é rapidinho ela achar uma nova para fazer esse tipo de coisa, então, que pena. É que nem no processo do John Prosser lá, né? O cara que não tinha nada a ver com a história, que foi enganado, demitiram o cara porque ele deixou o iPhone de produção dele em casa, não imaginando que o maluco ia pegar a senha, entrar no iPhone e fazer o FaceTime e mostrar pro Putin, né? O pessoal acaba se ferrando meio de graça, né? Coitado, coitada dessa agência que certamente vai acabar perdendo esse contrato, né? Mas tá aí. Pode ser que tenha um botão novo. Vai ser estranho se tiver. E pra finalizar o episódio, falar da Intel, então. É uma notícia daquelas que, sei lá, o mundo dá voltas, né? Muito irônico. Que a Intel está com a Intel, bom, a gente sabe que ela vem passando por uma última década bem complicada. Isso principalmente na mão do CEO, que era CEO até há pouco tempo, né? O Paul Otellini. E ela patinou, perdeu o mobile, patinou, né, a arquitetura ARM, por conta até da Apple ter dado tão certo isso com o iPhone, depois a Apple passar a usar em tudo e deixando o x86 de lado, e a Intel não tendo como reagir e nem dando o braço a torcer e passando a fabricar o chip com a arquitetura licenciada. É muita complicação aqui para explicar, né? O episódio inteiro poderia ser em relação a isso. Fato é, a Intel está com um CEO novo. O Otellini saiu e agora quem está lá é um cara chamado Lip Bu-Tan. E ele tem cortado divisões adoidado, cortado projetos adoidado. Ele até falou esses dias, gente, já é tarde demais para a Intel recuperar o tempo perdido e alcançar o mercado de IA. Esse passou, a gente não vai ter o que fazer aqui, é uma pena, mas é o que é. Isso também, né, botando um fogo ali no interno falando isso publicamente, né? Mas uma das coisas que a Intel está prestes a fazer é começar a fabricar um processador novo que tem ali o código A14 ou 14A, eu sempre confundo.
14A.
14A, e que pode ser uma das salvações da Intel. Inclusive, foi com base nisso que o Jeff Poole tinha falado esses dias, né, antes da divulgação do relatório fiscal, que a Apple poderia até ser uma das clientes, Apple e Nvidia, uma das clientes desse processo de fabricação. Mas na divulgação do relatório fiscal, a Intel falou o seguinte: estamos com esse projeto aqui. Nesse momento, ele é o único projeto que a gente tem de que eles chamam de foundry, né, da fabricação mesmo aqui de chips. Se a gente não conseguir assinar com um cliente grande, a gente vai basicamente cancelar esse projeto e sair da fabricação de chips. A Intel, sair da fabricação de chips. Olha que inimaginável uma coisa dessa. E que então, eu coloquei dessa forma lá no F5 Mac, né, que a Apple pode ser a última esperança da Intel para esse mercado de fabricação de chips. Lembrando que a Intel perdeu a Apple como cliente porque as tropeçadas que a Intel deu incluíam, por exemplo, em agosto do ano que vem vai ter a geração nova de chips de alguma coisa Lake, que vai ter um ganho de desempenho, vai ter isso, poupa energia, etc, etc. Aí chegava lá para março, a Intel falou assim, então, gente, de agosto, na verdade, vai ser lá para setembro ou outubro, tá? Aí chegava em julho, então, gente, vai ficar para o ano que vem, viu? Não deu aqui. E com isso, a Apple deixava de lançar Macs atualizados, porque estava associado ao ganho de desempenho do chip. E aí, foi uma das coisas principais que fez a Apple desistir da Intel, da arquitetura x86 e da arquitetura ARM, que ela faz o projeto e tem as parceiras TSMC que fabrica, basicamente, para ela, com base na receita que a Apple faz, né? Então, é curioso que a Intel pode depender da Apple para seguir existindo no mercado que ela deixou passar e perder completamente. Mas depois da divulgação do relatório fiscal, o Jeff Poole falou, a gente reafirma que tá aqui, compra ação da Intel, e depois um tombo de 8%, até que dá para comprar um pouquinho mesmo, porque a gente acredita que vai chegar nos $32 aí de preço, e a Intel nesse meio do caminho tá numa situação complicadíssima, né?
Situação bem delicada pra Intel, igual você falou, uma década complicada, né? Porque várias coisas ali vêm dando errado pra Intel. E até hoje também, porque eles vêm tentando emplacar, né, esses novos processos, essas arquiteturas para eles fazerem aí esses chips, e até agora também não, parece que não foi muito para frente. Seria muito irônico ver A Apple trabalhando com a Intel de novo, depois de ter dado um pé na bunda deles com a troca pro Apple Silicon. Vamos ver se algo nisso aí vai para frente, mas não sei se me parece algo que vai ser viável, apesar desses rumores, né? Porque, igual você também comentou, se a Intel não conseguir, né, fechar aí com Apple, Nvidia, pegar esses projetos grandes, corre o risco dela ter que parar de fazer chip. Então, nossa, que situação da Intel, né? Onde ela estava e onde ela chegou hoje.
Pois é, é uma pena mesmo. E eu não vejo ela recuperando tão cedo esse tempo perdido, não. E o CEO tá fazendo certo, né? O cara que chegou ali tá novo no cargo, você pode pegar as planilhas todas e sair rabiscando e cortando, que é uma coisa que o CEO antigo não teria feito, senão ele já teria feito, né? Depois de 10 anos e saiu por causa disso. O painel falou: gente, não tem a menor confiança que esse cara vai conseguir fazer a coisa certa. Então, área, né? Mas é, talvez ainda assim. Com a melhor das intenções do CEO novo, seja meio tarde demais, né? É uma pena. Vamos ver. Mas eu quis trazer aqui a ironia de que talvez a Apple seja a salvação da Intel, depois da Intel ter perdido a confiança da Apple para fazer o que ela precisava, né?
Pois é.
Muito curioso. Bom, dei uma espiadinha aqui. Nada de novo na última hora. Então vou encerrar o episódio. Obrigado a vocês que deixam os reviews, as avaliações, a vocês que recomendam o A Fonte. Para achar os links das notícias que a gente comentou aqui, você encontra ou em gigahertz.fm/afonte/162 ou também nas notas do episódio. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a fazer sentido do que rola lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado à agência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads.
Boa para falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho. Apresento para a Alura o IA Sob Controle e vocês me encontram no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.